Boa noite aos queridos colegas que fazem o curso Transversalidades, uma parte da matemática simbólica. Vamos diretamente a São Paulo e de lá o professor Clailton apresentará a resenha da nossa primeira aula do semestre, que foi realizada terça-feira passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Essa aula ocorreu no dia 5 de agosto. O tema foi mudanças. A rápida mudança é uma das características dessa época que estamos vivendo. E muitos estão preocupados com o futuro. Onde tudo isso vai dar? Será que teremos mais segurança, mais compreensão? As vivências serão mais harmoniosas e pacíficas? Um dos estudiosos que contribuíram com nossa aula foi o Adam Phillips. Ele aponta a mudança como uma constante em nossos dias. Por exemplo, as mudanças tecnológicas e climáticas. E ele também aponta que a mudança é um objeto do nosso desejo, algo que queremos. É comum desejarmos mudanças em nossas vidas, no sentido de implementar melhorias. Seja no trabalho, no modo de ser, nas condições de vida em geral. O Adam Phillips também diz que a mudança tem se transformado em mercadoria. Ela está à venda em forma de produtos. O mercado está oferecendo o que seria a melhor versão das pessoas, e não por elas mesmas, mas pelo próprio mercado, pelo que o próprio mercado decidiu que seria. Enquanto os pesquisadores da alma indicam a mudança como um elemento promissor para o desenvolvimento, o mercado oferece a mudança em forma de produtos, onde o desenvolvimento acaba sendo uma ilusão. Os produtos e serviços que prometem mudanças no corpo, por exemplo, né, um corpo ideal, as pessoas que buscam em um automóvel, uma representação que vai além daquilo do que elas são de fato, também é um exemplo. Não se trata de apontar esses produtos como algo ruim, a priori, sem contextualizar, mas trata-se de saber que, a princípio e de forma geral, muitos produtos mudam apenas a aparência e, nesses casos, o desenvolvimento não ocorre. No consultório, muitas vezes a mudança surge com o desenvolvimento, mas outras vezes a mudança ocorre sem esse desenvolvimento. E o que temos é apenas uma melhoria de fachada. Por exemplo, um casal que está enfrentando dificuldades pode decidir pela separação como um elemento de mudança e desenvolvimento. Só que acompanhando, nós percebemos que após um tempo eles se envolvem novamente com outras pessoas, às vezes têm crianças envolvidas, mas enfim, a antiga história acaba se repetindo com um novo relacionamento e não enxergamos nenhuma melhoria. Ou seja, nesse caso, a mudança com um verdadeiro desenvolvimento talvez poderia ter ocorrido. Se eles tivessem tentado resolver as questões, promovendo mudanças em si mesmos, e na medida do possível, talvez poderiam até ter continuado juntos. Para o Adam Phillips, uma mudança radical leva a pessoa a viver uma nova verdade. É o que ele chamou de conversão. Isso transforma as demais supostas verdades em falsas e enganosas. Para esses, os não convertidos estão sempre falhando e causando algum mal. Já os convertidos são uma provocação para os não convertidos e vice-versa. Ele falou também da conversão como forma de não querer mudar. Nesses casos, quando a pessoa se converte, ela leva tantos caracteres daquilo que havia antes que praticamente não houve mudança. Mas apenas a escolha por um caminho que possibilitou o exercício daquilo que já existia. Ele deu exemplos, fundamentou, né? Só que aqui não podemos alongar muito. Em filosofia clínica, identificaremos esses fatores na historicidade. Saberemos quando houve uma mudança significativa e quando essa mudança não afetou de fato elementos essenciais. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado, professor Clailton. Sempre é uma oportunidade, ouvindo o Clailton, eu faço toda uma revisão da aula. Enquanto ele fala, eu faço toda e já vejo algumas coisas, que ajustes e outros elementos. Muito obrigado. Bem, nesse momento, vocês acessam lá o YouTube e outros canais e vocês encontram muitos trabalhos com inteligências artificiais, né? Momento interessante. Muitas animações de fotos antigas, de quadros. Hoje vou mostrar para vocês um desses trabalhos. Mas gostaria de pontuar o que está acontecendo nos bastidores, para além dessas brincadeiras, algumas muito bem feitinhas e outras vocês sabem, né? Museus importantes no mundo hoje, como o Museu do Louvre e outros. A galeria de artes, galeria de ofícios, vários lugares do mundo, Metropolitan, lá nos Estados Unidos, com seus especialistas, estão fazendo, e com apoio de IAs, estão fazendo trabalhos belíssimos em cima de obras de arte. Só vou pontuar alguns desses elementos do que elas estão nos propiciando já, isso que acabaram de nascer, no âmbito da arte. Por exemplo, quadros que apresentavam lacunas. Alguns de vocês lembram, na viagem de estudos que fizemos com a ambientação na Itália, em Roma, ficamos lá um dia e fomos depois visitar o Vaticano. Lembram daquelas placas que eles colocavam no, nos lugares, em alguns dos lugares de restauração? Os restauradores não se atreveram a mexer naquilo porque não havia tecnologia e tinham medo de danificar certas partes. Então, taparam aquilo delicadamente, com todo cuidado, para que gerações de futuros restauradores pudessem, colocar a contento aqueles elementos no lugar. Pois as IAs nos propiciam fazer isso de várias formas. Telas que foram danificadas na Segunda Guerra, elas permitem um preenchimento de partes que foram danificadas. Com a movimentação dos personagens, nós temos estudos que vão desde a culinária, estudos arqueológicos, estudos historiográficos. Por exemplo, na arte das navegações, se você considerar só a pintura inglesa, que é riquíssima nas navegações, eu acho que talvez no mundo inteiro uma das mais ricas em navegações. Nós temos uma oportunidade de entender desde os ventos, luz solar, colheitas, épocas de pesca, entre muitos outros fatores. É impressionante. Sem falar, eu anotei várias questões: clima, plantações, movimentos, estudos médicos pela forma do corpo, pela densidade de materiais. É impressionante nas mais diferentes áreas. Vejam o que a gente está resgatando. E então vou mostrar para vocês uma obra linda, uma feita com IAs. Algumas coisas cuidadosas, outras eu acho que precisariam aí de mais cuidado, mas estamos iniciando esses trabalhos, né, que aparecem aí. Que mostra, vocês sabem, Monet, ele pintou muitas vezes a própria esposa, que era Camille, né? Até o falecimento dela, e depois quem serve de modelo muitas vezes é a Suzanne, a enteada. Ele até volta a pintar como aquela série das sombrinhas, né? E ele faz isso nos jardins dele, em Giverny, que fica na Normandia, no norte da França, perto do Reino Unido. Ele pinta aquelas flores sem cessar. São lírios d'água. Lembram dos lírios d'água que aparecem junto às pontes, né? O jardim hoje é aberto à visitação pública. Lá temos íris, temos peônias. Que flores mais tem lá que a gente vê nos quadros? São tantas prímulas, eu acho que tem prímulas, tulipas, narcisos. É muita flor que tem lá. Eu teria que fazer uma busca na internet para ver tanta flor que ele pinta, né? As tulipas, com certeza, ele pinta, as íris, peônias e outras mais. Pois vamos dar uma olhada numa animação sublime das obras de Monet, que nos permitem vários estudos e aprofundamentos. É quase uma nova era na arte que nós vamos ter a oportunidade de viver. Vou partilhar a tela com vocês. O tema da nossa aula de hoje diz respeito às similitudes. É sobre isso que vamos tratar no nosso trabalho. Nós já vimos um pouco sobre as similitudes na semana de estudos, muito rapidamente. Agora vamos aprofundar aqui muito, é toda a nossa aula de hoje. E as similitudes são o tema do workshop próximo que faremos, tá bem? Em breve vocês terão todos, quando receberem as gravações da síntese da semana de estudos, também receberão o programa completo. Hoje teremos uma aula, mas vocês verão que a extensão das similitudes realmente é algo muito importante nos nossos dias e será tema de um workshop inteiro. Vamos iniciar com uma ilustração. É provável que muitos estudiosos, que muitas pessoas tenham em suas almas e seus corações a inclinação existencial, a propensão para mirar as estrelas lá no céu, os pássaros, as borboletas, a paz. Eles buscam por amor, buscam por realização existencial. Quando eu digo buscam, não quer dizer que seja para eles. Às vezes nem é para eles, é para os outros, entre os quais eles se incluem. Muitos fazem isso. Quando colocam esses elementos na caminhada da vida, alguns acabam sucumbindo, não encontram, ou encontram isso em parte e não reconhecem, ou se desmotivam nessa caminhada. Outros, e a metade do caminho, talvez logo no início do caminho, descobrem que não é isso que buscam e que isso não tem a ver com eles. Então a estrada será outra. Vamos a um pequeno gráfico que vai servir de ilustração aos primeiros aprofundamentos que faremos agora. Aqui embaixo, na base, nós temos uma seta. Esta seta mostra hipoteticamente onde estamos? Provavelmente aqui, em algum lugar aqui. E vemos uma longa linha. Uma linha que leva até um lugar sombreado por essa longa, por essa alongada área. Muito bem. Vamos apenas como uma ilustração colocar que este movimento aqui é um movimento de determinada pessoa. De onde ela está aqui, vejam que há um segmento para baixo, de onde ela está vindo, provavelmente, e para onde ela pretende seguir sua jornada. No entanto, ao conversar com essa pessoa que está aqui, onde estou circulando com o mouse, você observa algo peculiar, que para essa pessoa que está aqui, e ela tem uma ideia da jornada dela ao longo desta linha, até chegar àquilo que ela acha, que talvez não o ponto de chegada, mas um ponto que para ela seria, do ponto de vista existencial, e segundo o que ela alcança nesse momento da vida dela, seria como uma chegada muito promissora, muito bonita para quem está aqui, uma linda jornada da vida. Pode ser que seja assim, pode ser que seja outra outro elemento. No entanto, ela encontra muitas dificuldades para chegar até lá. Conversando com você, aos poucos você explica para ela. Você não acha que pela sua história, pela sua estruturação interna, elementos como as similitudes poderiam ajudar você? Ela não sabe muito bem do que você está falando, então você explica o que são esses elementos aqui da similitude. Você diz a ela: olha, o que há nessa área aqui que você pretende, trabalha a sua vida toda? Ela diz que aqui nessa área há paz, aqui há descanso, aqui há uma poesia mais prolongada do que a poesia que ela encontra no dia a dia. Ela diz que aqui os ânimos estão calmos, que aqui existe mais amor do que em qualquer outra parte que ela já idealizou ou vivenciou. Vejam, daqui onde ela está. Bem, você coloca para ela que, pelo seu estudo da história de vida dela, esse item número 1 funciona como uma similitude. Ela pergunta: o que é isso? Você diz a ela: olhe, esses elementos que você acabou de descrever aqui, dessa área que você gostaria, que você trabalha para chegar, que talvez leve muito tempo, nós não sabemos, você já vivencia de maneira similar isso aqui no item 1, muito próximo de você. E ela fica muito interessada, ela diz: como? Explique isso. Então você diz: vamos supor que nessa área aqui, sombreada, vivam metaforicamente anjos, querubins, um amor que nunca termine, os seres da transcendência mais sublimes que vivem aqui, Nossa Senhora, Deus, Jesus. Para algumas pessoas é assim, para ela provavelmente é assim. Você diz: olhe, talvez você, um pouco disso que está aqui já viva muito perto de você aqui, ó. Você já encontra quando vai caminhar no sorriso de uma criança, nas folhas balançando de uma árvore. É um pouco disso aqui. Lembra muito isso aqui. Por isso o nome similitudes. Estão aqui. E a pessoa se interessa. Você diz: vivendo um pouco disto aqui já agora, talvez para você isso seja promissor, isso te inspire, te incentive e te mostre que você está a caminho de, aos poucos, chegar aqui, que é o que você almeja para a sua vida. Ela faz várias perguntas, ela diz: e se isso for um engano, se for algo que não tem a ver comigo? E você diz: pode ser. Você explica para ela que existem elementos ambivalentes. Por exemplo, aqui você vê uma parte da casa dela que ela construiu, o quarto dela. Ela estudou, ela trabalhou, ela construiu isso com o marido ou com a esposa e gosta muito desse ambiente. Aqui vejam, nós temos uma janela, ela consegue ver as folhas verdes das árvores lá fora. Todo o ambiente é acolhedor, é aquecido, é como ela gosta. E aqui ela encontra muitos daqueles elementos: paz para ela ler, tranquilidade para dormir bem, momentos de conversar com o marido, com a esposa. É um ambiente de acolhimento. E ela diz: tem muitos elementos de lá. Você diz: sim, mas deixe-me mostrar para você. Às vezes, uma pessoa tem isso que você tem aqui e não se reporta por similitudes ao que está lá onde você quer chegar, que é aqui, mas as situações que você já venceu, que estariam mais ou menos aqui, nesta parte aqui. E ela diz: o quê, por exemplo? Ela diz: olha, um ambiente desse, às vezes você teve muitas brigas, desentendimentos, às vezes situações que beiraram a uma violência física ou coisas assim. E ela diz: pois é, isso também houve. E você explica: então talvez isto aqui, essa imagem 1, seja uma imagem que leve a ambivalências, que leve a antagonismos e às vezes a paradoxos, de tal maneira que ao vivenciar isso, você fica numa ingrata situação na qual, a um só tempo, você tem muito disso onde você quer chegar, mas também tem muito daquilo que já não há nada mais tem a ver com você aqui. E a pessoa pergunta se você pode ilustrar um exemplo concreto, prático. Você diz que pode sim. Que, por exemplo, a experiência como medo, estar tudo bem e subitamente ter medo, ou angústia, ou ansiedade e outras coisas assim, podem eventualmente ser a tradução de um estado de coisas dessa natureza. Ela fica então perguntando a você, mas não há mais nada além disso? Você diz que há, sim. Por exemplo, ao item 2 aqui, ó. Não existe apenas em toda esta longa estrada um único fator de similitudes. Há muitos, há vários, concomitantes, às vezes, diversos, e aí você ilustra com um outro elemento, o 2 aqui. Que é um vasinho de flor junto a uma janela com umas canequinhas de café. E a pessoa se comove. Ela diz que isso. De onde você tirou isso? Você diz da sua historicidade, dos seus relatos, das nossas conversas em consultório. E para você, isso provavelmente tem muito, muito mesmo a ver com o quadro que você idealizou para a sua vida aqui. Esse elemento serve como similitude, ou seja, você encontra muitos elementos aqui no item 2 dos elementos que você almeja para a sua vida, que é a paz, que é o amor, que é a realização existencial, tanto quanto isso é possível. Às vezes é possível uma parte, às vezes é possível mais de uma parte, não é? E a pessoa fica contente dessa lembrança sua. Veja, no item 1, ela vivia certas equivocidades, certos estados confusionais. Era uma imagem que, ao mesmo tempo, ajudava na caminhada, mas freava a caminhada, gerando impasses, erros, enganos, trazendo vizinhos aqui para essa área, vizinhos, vários vizinhos, interseções de EPs, que, na verdade, causavam problemas. Por exemplo, vizinhos aqui que surgiam e faziam interseções com isso, que também não auxiliavam, alguns puxando para cima, outros puxando para um lado, outros puxando para outro lado, criando uma série de situações muito complexas para essa pessoa. Aqui, no item 2, não há mais nada disso. Ela fala para você. Surgem vizinhanças aqui, que na verdade a aproximam daquilo que tem mais a ver com ela. Vamos ver isso mais de perto. A pessoa quer saber o que está acontecendo aqui. Você diz: olha, eu não posso desrespeitar essa estrada que você construiu. Se nós vamos trabalhar essa e há outras, mas essa é a que a gente está trabalhando. Podemos trabalhar, às vezes, duas ou três estradas concomitantemente, conforme a pessoa, essa linha. No seu caso, estamos trabalhando esta única linha. Como uma ilustração. Ela compreende. Então você explica. Ao longo desta estrada, há vários elementos de similitudes. Como você está aqui nesta parte da estrada, se colocarmos elementos de similitudes muito, muito distantes de você, como essas borboletas no item 3, talvez você ache completamente utópico e não se sinta mais nem mesmo motivada a percorrer isso. É como uma pessoa que está começando o jardim de infância e você fala da faculdade para ela e ela diga que não interessa e que se ela pudesse chegar agora da faculdade, seria como enganar o verbo que a pessoa usa, toda essa trajetória. Outros não, outros gostariam, mas nem sabem direito o que eles estão falando e assim sucessivamente. Então você diz para ela, olha, uma maneira de fazer isso é por gradação, por respeito, harmonizando sua vida a partir das vizinhanças que você vai vivendo aqui e que fazem com que você consiga cada vez mais tornar factível, verossímil, funcional para a sua vida esses elementos. Então você diz a ela, um vasinho singelo de flor, e vejam, bem menor do que tudo isso que ela estava vivendo, com muito menos elementos. E ele faz com que você vivencie uma tão grande quantidade o que está aqui, que é o que você almeja para a sua vida, não é? Que faz com que você consiga já viver em grande parte isto que você almeja aqui. A pessoa fica um pouco confusa, ela diz: como assim? Como? Eu não tenho então que caminhar tudo isso, chegar lá? E você diz: às vezes não. Às vezes você, muitos vizinhos que têm esse vasinho de flor, por exemplo, a sua avó que você ama, puxa uma cadeirinha de palha e senta aqui pertinho para ler. Você ama essa cena. Então você traz um bolinho de fubá, vocês comem juntos. Seu tio, que de vez em quando visita vocês, pega um livro de poemas, Williams, Carlos Williams, e senta aqui para ler com vocês. Vejam as vizinhanças aqui. Isso aqui tudo, essa cena toda agora, traz muitos desses elementos que estão aqui. Com isso, como esses elementos exatamente chegam até aqui? Eles se propagam. Quando você cria áreas de similitudes, o que acontece? São pontes que criam aqui. Pontes. Estas pontes, algumas conseguem fazer migrar elementos, são conectivos, para cá, outras não. Outras apenas estão ali estacionárias. Tudo isso nós estudamos. Em alguns casos, muito do que há aqui se precipita para cá, diminuindo, trazendo essa área toda que a pessoa tanto almeja na vida dela, trabalha por isso, para tão perto dela, que às vezes ela já tem a impressão desobjetiva de estar vivendo isso, ainda que saiba que precisa de ajustes nessa caminhada, nesses movimentos. Gradativamente aumentar essas complexidades, esses elementos que são estudados em filosofia clínica, na parte que nós denominamos matemática simbólica. É uma parte avançada, é uma parte que pede todos os estudos iniciais, historicidade, exames das categorias, que são, constituem o estudo dos contextos nos quais se passa essa historicidade da pessoa, depois um estudo diligente da estrutura de pensamento. E então os procedimentos que a pessoa utiliza para só então entrarmos nesta área. Uma temeridade tratar de assuntos como esses tão avançados sem o respeito ao contexto, sem o respeito à historicidade da pessoa. São os cuidados éticos, morais, epistemológicos fundamentais que se tem com trabalhos avançados assim. Muito bem. No entanto, isso que vocês viram, ainda assim, é muito singelo diante das complexidades e dos avanços que algo dessa natureza traz. Há muitos outros elementos. Aqui, da maneira como foi colocada, quase um reducionismo de algo tão rico quanto isso, mostra as linhas gerais a título de ilustração. Porque há outros elementos concomitantes ocorrendo. Outros elementos que trazem riquezas importantes a tudo isso. E se feito de maneira negligente, lotérica, pode trazer também muitas tristezas, muitas lágrimas de dor. Daí os cuidados todos que precisamos ter. Do que estamos falando? Nessa parte dos nossos estudos, nós trabalhamos muito questões que migram de um lado para outro. Por exemplo, você vai até uma padaria comprar o pãozinho da manhã, uma padaria perfumada, recém estão tirando do forno os pãezinhos, o aroma do café que se espalha, os jornais ainda colocados próximo aonde estão certas frutas, maçãs muito maduras, laranjas, e ali uma banquinha de jornais que você pega e senta numa cadeirinha, olha o movimento. Quanto você faz isso? Milhões, bilhões de situações, elementos, coisas migram de todos os lados. Exemplo, dois meninos indo para a escola, do outro lado da rua, numa bicicleta, passam. Você mal dá bola. Um passarinho canta no telhado, lá adiante, namorando os pequenos pedacinhos de pães que às vezes sobram para eles junto à calçada. Uma menina de mão dada com a avó está indo para a escola. São milhares de situações, uns mais velozes, outros menos, uns indo, outros vindo. Lá no céu, as nuvens se espalham e abrem para que um raio de sol surja e incida diretamente sobre o telhado de uma casa. E aquelas telhas, tão antigas, fazem emanar uma luz suave que resplandece toda a campina logo adiante. Alguém abre uma janela e lá de dentro você ouve alguém batendo toalhas ou lençóis, já arrumando as coisas. São trilhões de coisas acontecendo, concomitantes. Cada uma de uma natureza, de uma propriedade. Isso aí tudo nós damos o nome de transversalidades. São elementos que passam de todos lados, de todo jeito. Algumas dessas situações e coisas você dará atenção, observará, e elas então ficarão indexadas ao seu mundo. Por exemplo, uma simpática senhora vendo você ali na calçada abana e comenta: esse pãozinho está bem cheiroso, dá para sentir daqui. Se ela sente muito mais com a imaginação, porque ele está do outro lado, mas de certa maneira você reconhece e até sente melhor o cheirinho do pão. Ela está lá adiante, ela empunha uma pequena canequinha de barro. Está tomando o café dela também. Sorri graciosamente a você que sorri de volta. Essa senhora deixou de ser um desses elementos que vão para lá, vão para cá e habita agora mais de perto você. É uma interseção que ocorre. Se isso prosseguisse, você levantar, for até lá conversar com ela, vocês se tornarão amigos, ela terá um nome, você também. Muitas coisas, às vezes, o filho dela foi seu aluno, lá no liceu, onde você dava aulas de violino, e ela agradece muito, fica encantada e vai lá dentro pegar uma partitura que o filho ainda tem, guardou, e que vai mostrar para você, e você fica emocionado, porque ela trouxe exatamente aquela que você mais gostava. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os pastorais, Beethoven. Primeiro movimento lá que você vê, você diz, nossa, aquele anunciava toda, era, isso aqui é a própria essência das similitudes, isso aqui é uma similitude. E ela diz, mas como assim? O que é isso? Você explica. E tudo isso há complexidades. A pessoa utilizar isso que estou explicando como uma similitude, lembre. Algo similar, semelhante, algo que tem a ver com aquilo que é melhor para a sua vida, que você reconhece, mas que por várias razões você não alcança. É como mirar algo que está fora do alcance das suas asas, dos seus braços, das suas mãos. Você pode usar as similitudes como escadas semióticas para chegar tão próximo quanto possível, com todos os cuidados e sabendo que em situações assim não há uma certeza, há uma busca, né, cuidadosa para esses elementos. Então, todo esse cenário que eu acabei de descrever para essa pessoa foi uma similitude que ela usou para alcançar algo melhor. Ela sofreu muito. Esse professor de música passou muitos momentos difíceis na vida dele, tristezas profundas, e agora ele está usando isto, que já faz com que ele se sinta melhor. O que acontece que faz com que ele se sinta melhor? Isso tem a ver com a estrada dele. E por essas similitudes, ele consegue acessar elementos que são logo depois, que para onde ele está indo existencialmente, está trabalhando com isso, criando pontes, vínculos. Então, por exemplo, a pequena aldeia onde mora o filho, a filha na Itália, onde ele gostaria de estar agora, mas é inacessível por N razões, isso que ele viveu agora já o aproxima muito de lá. Olhem o que acontece. Alguns elementos começam a transitar por conectivos, com esses elementos lá de longe. Por exemplo, ele lembra de como a avó dele fazia uma macarronada e convida essa senhora e o filho dela para irem à casa dele. Ele faz questão de fazer essa macarronada e vai tocar Beethoven para eles. É só levar a partitura. Ela disse, mas isso é difícil no violino. Ele disse, isso eu vou tocar ao piano, não ao violino. E ela fica muito feliz. Vejam, isso da macarronada migrou via conectivos por ele ter usado similitudes. Isso funciona bem para muitos fatores transcendentes e melhores, e também funciona, infelizmente, para muitas coisas tristes e terríveis. Portanto, o discernimento, o cuidado, o zelo e o estudo diligente das questões é fundamental. É fundamental. E ainda assim, há dilemas. A vida é muito extensa, as complexidades às vezes alcançam elementos muito difíceis de discernir. Por isso, sempre o ajuste, o cuidado. Vou partilhar a tela para prosseguirmos onde havíamos parado. Agora nós vamos ver o item 4, que está aqui à direita da nossa tela. Alocacional e extemporânea. Bom, vamos dar uma olhada mais próximo disso. Alocacional, ou seja, alguma coisa que está fora, além, aquém de uma localidade, de uma localização específica, algo alocacional e extemporânea, ou seja, está fora do tempo. Ora, como pode ser isso? Tudo que vimos aqui é localizado em algum contexto, lugar. Tudo que vimos aqui pertence a um tempo determinado, não é? E é parte da trajetória da pessoa na caminhada dela. Ela nos fala. Amanhã eu vou cultivar o jardim, depois da manhã eu vou convidar a minha vizinha para tomar um chá no meu jardim. Tudo tem data, tem local, tudo direitinho na caminhada dela. E subitamente temos algo aqui que está dentro de uma outra estruturação, toda ela pontilhada, ou seja, as porosidades. E aqui nós nos damos conta de algo importante. O que é este algo importante que nós nos damos conta aqui? Vamos ver isso com cuidado. Durante esta caminhada que fazemos, vimos que então há muitos elementos de transversalidades, né? Coisas que migram de um lado para o outro, às vezes fragmentos, não são nem coisas inteiras. É o som de uma criança cantando em algum lugar, a voz vem, a voz vai embora. Outras vezes é um aroma. Alguém em algum lugar está colhendo folhas de hortelã e aquele aroma se espalha, mas você nem tem certeza porque aquilo vem e some. São elementos, milhares de transversalidades. Entre elas, algumas coisas ligadas aqui, alocacionais e extemporâneas, ligadas, por exemplo, a intuições, a impressões subjetivas e a outros elementos. Estão em trânsito, elas estão, por exemplo, passando de maneira fazendo um desenho similar ao que o mouse faz aqui na tela, indo para algum lugar distante, que você nem sabe direito qual é. Às vezes, um vizinho como este, ou como este número 2, acaba fazendo uma conexão com esses elementos aqui, e eles acabam se demorando um pouco mais. Vamos ver um exemplo prático disso que estamos falando? Um exemplo prático. A pessoa, então, você está conversando com essa pessoa, explicando para ela que o número 2 é muito promissor e ela, de fato, se sente muito bem ao vivenciar o número 2. E então, ela tem uma intuição muito bonita. Você pergunta: de onde vem isso? Ela diz: eu não sei. Talvez seja aquilo que o professor falou na aula, algo alocacional e extemporâneo. Acho que é algo assim, que me veio e é muito bonito. Está aqui. Às vezes surge, não é nem por ela, surge pelo quadro número 2 aqui, ó. Outras vezes não, já estava de passagem aqui. Como ela se deslocou daqui de onde ela estava inicialmente para cá, o que acontece? Ela pode vivenciar, às vezes por momentos apenas, uma intuição, uma inspiração muito bonita. E ela diz para você que ela algo perfumado veio no coração dela, muito macio, acolhedor, algo existencialmente muito profundo, que deu a ela um ânimo, como ela não tinha conhecido ainda, um ânimo sereno, amoroso, para ela conseguir chegar a essa área aqui. Que, na verdade, diz ela, vejam o que ela vai colocar agora. É algo muito interessante e algo que costuma ocorrer quando nós trabalhamos situações como essa. Ela diz que, na verdade, isso está muito, muito mais próximo do que ela jamais pensou, e tão próximo que, de certa maneira, ela já vive isso, com muita serenidade e paz. E ela descobre que, ao viver isso, uma parte significativa ela pode deixar partir para outros lugares, nem era preciso tanto que ela estava cultivando. Vejam a beleza que há, a plasticidade que há, o quanto isso pede do coração, da alma, os credenciamentos da paz, do conhecimento, dos aprofundamentos
Agora vamos
existenciais.
para a parte final do trabalho. É uma parte muito mais avançada e que exige toda essa parte inicial que fizemos aqui. Para isso, eu vou partilhar a tela e vou trazer aqui Le Paysagiste, o paisagista, de Jacques Durand. Jacques Durand. O Jacques Durand é um cineasta canadense. Ele trabalha aqui com uma técnica muito rara, muito difícil de encontrar, aliás, e hoje praticamente nem se vê mais, que é do Alexeyev e da Claire Parker. Os dois desenvolveram, e aqui é utilizado no filme de Jacques Durand, um filme muito conceituado, muito conhecido, é uma obra de 67, a técnica que eles usaram aqui, da animação. É uma tela coberta com parafusos muito próximos, um coladinho no outro, próximos, parafusos, alfinetes, né? E eles empurram os alfinetes e puxam os alfinetes. Imaginem, é fotografado quadro a quadro. Então, empurra, fica mais escuro uma área, puxa, fica mais, dependendo da incidência da luz, fica mais claro. Uma obra que exige uma paciência praticamente infinita. Há vídeos mostrando isso, como é feito do Jacques Durand nesse trabalho memorável dele, na qual ele vai nos dar uma pequena lição, uma pequena aula sobre similitudes. Muito bonito esse trabalho dele, do Jacques Durand. Trata-se de um pintor. Esse pintor, vocês verão na tela, ele coloca o cavalete da tela dele, ele vai pintar. O que ele pinta? Algo que ele ama, que tem a ver com ele, que ele gosta. Algo que, de certa maneira, ele está indo para. Lembre o exercício que fizemos há pouco. Está bem? E o Jacques Toulon, nesta obra, vai ilustrar algumas questões existenciais. O subtítulo da obra é muito interessante. É um termo clássico das psicologias que mostra a vida interna. Muito interessante. Vamos acompanhar e vamos aprofundar agora os trabalhos de hoje.
Observem o que acontece. Jacques Durand nos mostra uma paisagem que é onde o lugar existencial de chegada, de vivência, de ambientação do pintor. Então nós temos já o ponto de chegada. Esse ponto de chegada, como vocês viram, não é algo fixo, não na ideia do autor. Se move, se mexe, coisas estão acontecendo. Impressionante o trabalho, né? Com alfinetes, empurram e voltam, com fotos quadro a quadro, um trabalho imenso, de 1976, baseado nessa técnica, que é de uma década antes. O pintor, então, nos é apresentado, nós o vemos diante disso que ele quer apreender, que ele quer trazer para o mundo dele e vivenciar na tela. Lembrem da história que vimos há pouco no grafismo aqui. Bem, o que ele vai fazer? Elementos de similitudes, não é? Quais são os elementos que ele vai adotar? O pincel, a tinta, e vai, tanto quanto possível, representar aquilo em sua tela. Há muitas coisas aqui a considerar. Por exemplo, ele pode fazer na tela algo tão mais belo para ele, tão mais significativo, que o próprio espaço lá, que é tanto ele queria alcançar, já não é necessário, ele já o tem. Não é assim? E é o que ocorre inúmeras vezes nas similitudes. Você, ao trazer elementos que se parecem muito, que têm partes daquilo que você pretende alcançar, já nem precisa, às vezes. Então, um exemplo disso. Você está trabalhando na sua casa, e num projeto para algo que você deseja muito, e de repente você olha para o projeto e diz: eu não preciso mais fazer, levar até o fim. Aqui nesse ponto já está bom, já estou muito satisfeito. O que eu tinha para alcançar, acabei de alcançar aqui, com apenas pedaços, partes às vezes ínfimas, de algo que você achava precisava de um caminhão-pipa, e com um copo d'água você saciou sua sede. Pelo menos naquele momento, etc. Vamos prosseguir a história. Isso que acabamos de ver não constitui uma exceção, não constitui algo inédito. E nas historicidades que acompanhamos o consultório de muitas e muitas pessoas, este evento é muito presente, muito presente. Muitas pessoas que usam similitudes, às vezes sem saber que estão usando, já trouxeram para dentro delas o cenário que elas imaginavam. Daqui 10 anos será assim, daqui 500 quilômetros será assim, daqui tanto empenho e sacrifício será assim, é natural. Uma sociedade de serviços, uma sociedade industrial, não por mal, muitas vezes por métrica mesmo, por ter construído as coisas dessa forma, anunciou: quando você tiver 40 anos, 50 anos, se continuar fazendo assim, assado, tal, é lá que você vai estar dessa maneira. E às vezes não é assim. A pessoa constrói por similitudes elementos muito bonitos que a alma acolhe como sendo dela. como fazendo sentido para ela, encurtando estes elementos, encurtando a distância, encurtando o sacrifício, o empenho, o trabalho, e às vezes de tal forma que a pessoa já tem esses elementos. Lembrem, considerem, por favor, se utilizarem elementos assim, de maneira sem os cuidados éticos, epistemológicos, filosóficos e clínicos, de maneira aleatória, os riscos são gigantescos. E, infelizmente, a pessoa pode se machucar, sim, e outros também. Então, os cuidados precisam estar sempre muito, muito apontados, apurados. Não é? E se vocês observarem a vida de vocês, suas historicidades, verão que provavelmente inúmeras vezes, já sem saber dos nomes, utilizaram isso, colhendo resultados às vezes muito bonitos e profundos, inspiradores, e às vezes não. Não é uma pessoa que se nutre de mágoas, de elementos de rancor e outros fatores, pode estar criando similitudes para situações péssimas para ela e para os outros. Então, há que se ter prudências e cuidados aqui, sem dúvida, não é? Utilizando, vejam, o pintor ele entra praticamente, a tela se dissolve, não há mais tela, não há mais a paisagem. Há a vivência dele. Como alguns, quando escrevem um livro belíssimo, você diz, este seu livro, e a pessoa sente até uma estranheza. Porque parece que o outro está dizendo ela e o livro. E para ela e o livro são um único elemento. Para cada um, isso é de uma maneira. No entanto, o Jacques Drouin vai problematizar isso. Ele escreve para uma época, na década de 70, o mundo era completamente diferente do que o conhecemos hoje. E é cada vez mais distante qualquer parentesco que tenhamos com a década de 70. Ele dá alguns avisos sobre isso. A jornada que esse personagem vai fazer lá, Jacques Durand problematiza. Ou seja, ele estava pronto para fazer isso? Era o momento dele? Ele fez conforme o respeito a esses elementos? Não. O que aconteceu? Ele sabia que estava movimentando esses fatores? O fato é que ele não tem, depois de um momento, ele não tem uma jornada muito boa e ele resolve sair, e ele consegue sair do quadro, não é? É parte final, ele se desloca e retorna. Vamos ver para depois ilustrarmos esse movimento. Para fazer as similitudes, pessoa provavelmente, num caso como o desse rapaz, poderia ter cuidado certos fatores. Ele acabou entrando em um labirinto e aconteceram muitas coisas ali. E ele então retorna. Dependendo das similitudes, para onde elas são abertas, nem sempre esse retorno é possível. Nem sempre os elementos são. A pessoa pode voltar com a integridade que ela partiu. Então, fazer as similitudes por aproximação com elementos que são amistosos, que fazem parte da vida urbana, da vida rural que nos habita, que temos conhecimento, que sabemos de suas proximidades, seus elementos. Suas regras, seus conceitos, mesmas diferenças, tanto quanto possível. E uma vez alcançada essa etapa, aí com profundidade, com cuidado e com vivência dessa etapa, com a experiência que ela nos propicia, um novo movimento e assim sucessivamente, não é? Os cuidados são fundamentais nesta parte. As similitudes constituem movimentos riquíssimos, muito bonitos. Há muitos desdobramentos aqui, há muitos aprofundamentos e muitos outros fatores que levam para outras instâncias para além destas que vimos aqui. Hoje fizemos um prefácio importante sobre esse tema, um rico tema que habita a matemática simbólica, a parte das transversalidades, dentro disto, que é o corpo maior, que denominamos a filosofia clínica.